Ora, bons dias, senhoras e senhores deputados. Temos então esta nossa audição que foi pedida pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Estamos perante um caso que é muito interessante. Eu cumprimento Maha Mamo, não sei se disse bem. Disse bem. Que neste momento tem nacionalidade brasileira, depois de 30 anos como apátrida e, portanto, sem nacionalidade. Achei que devíamos fazer esta audição na primeira comissão. Também foi nesse sentido que o Dr. Rui Tavares solicitou, porque, de facto, nós vamos ouvi-la e a história é, com certeza, uma história que devemos ouvir. E, por isso, eu dou-lhe a palavra para nos dizer ao que vem.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu esteve na Madeira com a Associação dos Juízes de Portugal e foi muito, muito impactante para mim. E acho importante compartilhar um pouco da minha história com vocês. Para lá. Você sabe o que é uma apátrida? Já ouviram falar sobre esse termo? Já ouviram falar sobre essa palavra? Hoje, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês o que é ser uma apátrida. Ok. O que é ser uma pessoa apátrida da minha percepção? Quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade, o da terra onde você nasce com o Brasil. Qualquer pessoa nascida no Brasil é considerado brasileiro. O segundo jeito é pelo sangue. A maioria das pessoas nascidas na Itália não são considerados italianos. Somente se seu pai ou sua mãe são italianos. Meus pais são sírios. A minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é ilegal. E quando eles decidiram que eles querem ficar juntos, querem casar, mas na Síria era impossível, eles mudaram da Síria e foram para o Líbano. Líbano é um país bem pequeno que fica perto da Síria. Se você nasce no Líbano, você não é libanês. Você é libanês somente se seu pai é libanês. E não existe o conceito de mãe solo ou pai solo. Mas eles queriam. Meu Romeo e Juliette queriam ficar juntos. Casaram, mesmo sabendo que esse casamento nunca vai ser registrado. Era uma coisa ilegal e nunca foi registrada legalmente. Esse deu fruto para três pequenas crianças. Minha irmã, eu e meu irmão. Eu sou do meio, hoje eu estou com 35 anos, para facilitar as contas. De 35 anos, quando eu nasci, eu não era nem síria, nem libanesa. Eu era simplesmente uma pessoa sem documento. Eu era apátrida. E com criança bonita assim, eu não tinha preocupação nenhuma. Se eu tenho documento, não tenho documento, para mim tanto faz. Mas os desafios eram diariamente muito, muitos e muitos. O primeiro desafio que a gente teve era na escola. Como que você vai para a escola se você tem documento nenhum? Aí era o desafio da minha mãe e meu pai, que começaram a ir para todas as escolas, um por um, pedindo favor. Por favor, eu quero que minhas crianças estudem e tenham educação. Até que uma escola armênia nos aceitou. Essa escola falou, tudo bem, vocês pagam, podem estudar. Eu era essa criancinha aqui, a mais bonita da turma, com a mesmo uniforme como todos os meus colegas, mesma educação e com os mesmos professores. Eu comecei a crescer e a estudar dentro dessa escola. Eu tenho uma alergia. A alergia chama urticária. Cada vez que me ataca, eu tenho que correr para o hospital para ser atendida. A primeira vez que aconteceu, Eu não sabia. Eu cheguei no ponto de socorro e eles não queriam me atender, porque a primeira pergunta era: cadê seu documento? Quem é você? Eu fui, chamei a minha melhor amiga Nicole, e a Nicole apresentou os documentos dela para eu ser atendida com um pouco de dinheiro, só para dar um jeito para a gente entrar no hospital. A Nicole tem um cachorro. O cachorro da Nicole tinha um cartão de vacinação, que nem eu, nem minha irmã, nem meu irmão tiveram na vida. E não era só isso. Era das pequenas coisas que você nunca nem imagina, de comprar um chip de telefone, de entrar mesmo aqui na Assembleia. A primeira pergunta é mostrar seu documento. De ter um conta bancária, de ir para uma balada, para entrar num lugar, nos prédios oficiais. Sempre você tem que apresentar uma coisa. E a gente tinha nada. No Líbano, tivemos algumas bombas aqui e lá, pequenas. O nosso maior medo não era morrer dessas bombas. O nosso maior medo era andar nas ruas depois dessas bombas e ser parada pela policial pedindo nossos documentos. E a gente tem nada nesses blitz. Eles te levam, te colocam preso, até que você apresenta o documento. A minha família é uma família muito simples, que gosta de vermelho. Minha mãe é dona de casa. Meu pai, ele tem um pequeno pick-up que trabalha com mudanças. É um trabalho muito simples. Os cinco sempre viveram dentro de um quarto, felizes da vida. Mas faltava a pátria. Faltava esse sonho de quem sou eu? Porque eu não posso ser igual a qualquer outro ser humano que existe nesse mundo. Cadê meus direitos básicos de educação, de saúde, de qualquer coisa? Eu sempre pensava, e agora? O que eu vou fazer? Desde que eu tinha 16 anos, eu comecei a escrever uma carta e mandava para as embaixadas, mandava aqui e lá, pedindo asilo, pedindo qualquer coisa, só me leva daqui. Fui descobrindo com o tempo que eu tinha uma definição, que a minha situação se encaixa na definição de palavra apátrida, que nem eu sabia por muitos e muitos anos da minha vida. Eu comecei a pedir ajuda com isso. O único país nesse mundo inteiro que abriu as portas foi o Brasil. Mas não porque era apátrida. Em 2014, o Brasil estava ajudando os refugiados sírios. E foi assim que a guerra na Síria, que é muito triste falar isso, mas foi a minha porta de entrada para o Brasil. Os brasileiros na embaixada foram muito claros com a gente, que a gente não tem nem como ajudar os brasileiros. Então, vocês vão se virar. A gente vai te dar um documento de viagem, que é o laissez passer. Você vai do Líbano para o Brasil e você se vira. Falei, ok, eu topo. Mas o que é o Brasil? Onde que fica? Que língua que eles falam? Onde que a gente vai dormir? Eu não falava português, eu falava quatro línguas, mas não falava português. Naquela época, eu já tinha estudado, tinha mestrado, batalhei, fiz tudo. Mas falei, eu quero ir para o Brasil. Fui procurar nas redes sociais. Achei uma família que mora em Minas Gerais, Belo Horizonte. Entrei em contato. BH. A família era uma família muito simples. É que falaram, a gente quer ajudar sim. Vem você, sua irmã e seu irmão aqui, que a gente quer ajudar. No Líbano, eles te dão um cafezinho quando eles te chamam para um café. Mas o brasileiro é generoso. A mesma generosidade do português. Colocam pão de queijo, sanduíche, frutas, de tudo. E foi assim que a nossa vida começou. E a nossa maior preocupação e a meta era a nacionalidade. A gente ficava, e agora? Quando que a gente vai conseguir? Em 2014, o Brasil não tinha lei para os apátridas. Então, a gente morando no Brasil por 10, 20, 50 anos, a gente nunca ia conseguir a nacionalidade. O único jeito que a gente achou de ficar legalmente dentro do Brasil era de pedir refúgio. Falamos, ok, vamos nisso. O Brasil tem estatutos de refúgio? Vamos tentar pedir isso. Pedimos refúgio. Com isso, conseguimos um documento de 5 anos de residência legal dentro do país. Com carteira de trabalho, com tudo. Com começar a tirar carteira de habilitação, que era um sonho meu, que eu consegui com 28, depois, né? As pessoas conseguem com 18, mas tudo bem. O emprego era um dos maiores desafios para a gente. Mas eu comecei a trabalhar panfletando nas ruas, eu e meu irmão, com o maior sorriso do mundo, mesmo com mestrado, mas era um trabalho digno, que pagava as contas, que deixava a gente viver como ser humano. Era um trabalho legal. Alguém de vocês consegue me falar o que é isso?
Em armênio.
Armênio é árabe, sim. Esse era nosso desafio diário, nos supermercados, nas ruas, em todo lugar. Era a língua. Esse é simplesmente meu nome. Mas em armênio, em árabe. Todas as coisas onde que a gente andava dentro do Brasil, tinha esse desafio. A gente não entendia nada. Qual que é leite, qual que é água, qual que é sei o que lá. Como qualquer pessoa começando uma vida nova, num país novo. O primeiro passo foi alcançado. Em maio de 2016, eu, meu irmão e minha irmã fomos aceitos como refugiados. Fui convidada para participar na Portela, no carnaval, para andar na escola da samba, que eles tinham uma ala que estava apresentando os refugiados. E a apresentação foi bem assim. Porque para eles isso que é refugiado, para mim não. Eu aceitei o convite só para quebrar esse preconceito, que se vocês acham refugiado é assim, eu acho que é muito mais do que isso. Os 3 adolescentes, nessa época, já viraram adultos, 3 adultos felizes da vida, que os sonhos começaram a aparecer um depois de outro, pouco a pouco. A gente falava, Brasil, tudo bem, preciso de 20, 50 anos, tudo bem, nós estamos prontos, mas a vida nunca é do jeito que a gente espera. Depois de 1 mês de ter a nacionalidade, ter o status de refugiado, eu perdi meu irmão. Meu irmão faleceu numa tentativa de assalto em Belo Horizonte. Ele faleceu como apátrida. Quando uma apátrida nasce, a maioria não tem certidão de nascimento, vive a vida e morre sem certidão de óbito. Vive igual uma sombra. No caso dele, era um pouco diferente. Como ele foi aceito como refugiado do Brasil, conseguimos o status, conseguimos o certidão de óbito dele. Que foi a mínima dignidade humana que conseguimos dar para ele antes que ele ir embora. E por lá, para mim veio a força, veio a luta por pertencimento. Eu não quero morrer como apátrida. Eu gostaria muito de ter a minha nacionalidade e ter meus documentos como qualquer outro ser humano. Para mim e para minha irmã. E mesmo apátrida, eu me tornei o rosto dessa luta invisível, das pessoas que ninguém nem conhece e nunca ouvi falar. Eu comecei a falar sobre a minha história. Eu comecei a compartilhar em todos os lugares. Saí já em New York Times, em BBC, nas conferências do World Bank, da ONU, do Acnur. Viajei, fiz conferências mesmo nas empresas privadas, do Google, do Facebook. E conheci a campanha do Acnur, do Alto Comissário das Nações Unidas dos Refugiados e dos Apátridas. A campanha chama I Belong, Eu Pertenço. Quando eu conheci a campanha, eu achava que era só eu, minha irmã, meu irmão. Eu não sabia, eu não tinha percepção que a população no mundo inteiro são mais de 10 milhões de pessoas. Hoje, a ONU fala que são 4 milhões e pouco. Eu falo que são muito mais do que 10 milhões. Porque que não há registro, não tem números para saber quantas pessoas, nem tem números para saber nada. Eu já esteve em mais de 25 países. Encontrei com presidentes, deputados, nas câmeras, aqui e lá, compartilhando a minha história. E tentando mudar uma coisa nessas leis. Eu consegui. Opa! Espera aí. O PowerPoint teve emoção também. Aí, parou.
Obrigada. Obrigada.
Em maio de 2017, a nova lei de imigração do Brasil, 13.445, foi aprovada. E nessa nova lei de imigração, tem um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Que teve a definição de uma pessoa apátrida, porque sem definição a gente não tem solução. Tem o processo de reconhecimento de uma pessoa apátrida e tem a facilitação de naturalização. Em junho de 2018, eu e a minha irmã Suad viramos as primeiras na história do Brasil a ser reconhecidas como apátridas. O governo me deu esse documento de A4 que fala que eu era apátrida. Eu sabia que eu era apátrida, não precisava de documento. Mas isso, esse documento era muito importante. Porque com esse documento, o governo em si tinha pessoas capacitadas para estudar realmente meu caso, para provar que eu era apátrida, sim, que eu não tinha outra solução. E não era uma escolha minha, simplesmente porque eu caí nesses gaps dessas leis. Em 4 de outubro de 2018, eu e minha irmã viramos as primeiras, também na história do Brasil, a ter a nacionalidade brasileira pela lei. Naturalizada e com muito orgulho brasileira. Não era uma exceção, não era nada, era simplesmente uma pequena mudança nas leis que me permitiu até a nacionalidade brasileira. 2018. Hoje a gente está em 2023. E ainda eu estou compartilhando a minha história. Já ouvi de muitas pessoas, já para, já vive a sua vida, já, né? O que você está fazendo ainda? Mas para mim tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, que fala que a nossa vida começa a terminar no dia em que silenciamos sobre as coisas que importam. E para mim a minha vida importava, mas a vida desses milhões e milhões de pessoas importa também. Por isso eu escrevi meu livro, já lancei, chama Mahamamo, no Brasil, logo em Portugal, se Deus quiser. Estou em processo de fazer o filme também com o diretor Bruno Barreto. Portugal ratificou em 2012 as convenções da ONU relativas à apatridia, que são de 1954 e 1961, que tem a definição, que tem como fazer, que aceita os apátridas. E na Global Forum de 2019, Portugal assumiu o pledge de implementar o procedimento para a determinação do status da apátrida, que é o PDA, em Portugal. Para mim, eu sou ninguém. Eu sou simplesmente uma pessoa que está aqui compartilhando o testemunho de uma pessoa que viveu como apátrida. Eu estou aqui também para compartilhar com vocês as melhores práticas globais que os outros países tiveram. Se não tem definição da palavra, a gente não tem solução. Simplesmente vai ser sempre exceções. Se a gente não tem procedimento de reconhecimento de apatridia, a gente não tem controle de quantas pessoas e qual que é o processo legal que a gente tem que ter. É a facilitação de naturalização, que, para mim, é a meta de qualquer pessoa apátrida. Ser reconhecido como nacional é pertencimento para um país. Então, implementar do procedimento de determinação do status da apatridia, que seria a meta. Eu estou aqui para falar para vocês, conte comigo. Se precisa de qualquer coisa, nessa honrosa missão de projetar Portugal como um dos principais aliados na luta pela defesa dos direitos humanos e pelo fim da apartheid. Muito obrigada.
Muito obrigado de nós. E começar por felicitá-la pelo seu português, na versão wild. Eu costumo dizer que é brasileiro.
Sotaque brasileiro, é o wild.
E principalmente pela história que nos traz, que eu diria que é antiga, porque essa história não é de hoje. Os tempos de hoje trazem a duas novidades. A mobilidade, que é muito maior, depois a capacidade de poder transmitir a outros povos aquilo que se vai passando nas situações que descreveu. Naturalmente que é sempre importante nós termos um exemplo vivo, como é o seu, e a forma como nos apresentou, e tenho a certeza que em nome de todos os deputados podemos agradecer-lhe por isso. Eu agora darei a palavra aos seus deputados, se entenderem dizer alguma coisa. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora não fique muito para dizer, mas é, apesar de tudo, importante associarmos as nossas palavras às da Sra. Mahamao. Nós estamos numa Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. E, portanto, todos os dias discutimos aqui, também na Comissão Eventual de Revisão Constitucional, acerca de ampliar direitos, reconhecer novos direitos e por aí afora. Esquecendo-nos que sem cidadania não há muitas vezes acesso a esses direitos, ou sem algum tipo de estatuto não há acesso a ter esses direitos. Ou seja, como dizia a filósofa Hannah Arendt, a cidadania é o direito a ter direitos. É o primeiro direito que depois liberta ou desdobra todos os outros direitos de que usufruímos e, portanto, muitas vezes para nós é transparente, não precisamos de pensar neles. Por curiosidade histórica, essa filósofa passou por Lisboa e quando passou por Lisboa ela era apátrida. E, portanto, a ideia da cidadania como o direito a ter direitos e da apatridia como a denegação desses direitos não é algo que tenha vindo só do seu filosofar, veio da sua experiência direta de pessoa que chegou a Lisboa em 1941 e para poder arranjar um bilhete, uma passagem que a tirasse para fora da Europa, onde ela era perseguida como judia e como antifascista, ficou bloqueada. Há, aliás, numa esquina da cidade de Lisboa, perto da rua onde ela viveu, no cruzamento entre a Rua da Sociedade Farmacêutica e a Rua do Conde Redondo, para os interessados, na calçada uma frase dela que diz: a Europa perdeu a sua alma, deixou que estilhaçasse a sua alma quando deixou que os mais vulneráveis fossem oprimidos e escorraçados, referindo-se na altura a todos aqueles judeus, ciganos, homossexuais que foram perseguidos pelo nazismo. E, portanto, de certa forma, Portugal está ligado à história desse conceito filosófico da cidadania como direito a ter direitos, e é também em justiça a essa história que o LIVRE propôs o projeto de lei número 212 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que se chama simplesmente Estatuto de Apátrida, e que, pelas razões que a Marra aqui exprimiu, é fácil de ver que não é um projeto para 99% das pessoas que já nascem com uma nacionalidade, mas é um projeto para aqueles 1%, ou se calhar até 0,1% de pessoas a quem não é atribuída uma nacionalidade e que não a obtém durante a sua vida, muda 100% da vida, ou muda 99% da vida. Muda nas coisas mais simples. E, portanto, nós quando fazemos leis, às vezes fazemos-las para muita gente, para toda a gente, às vezes fazemos para que alguns indivíduos possam dizer que a vida mudou substancialmente para eles ou elas, e é esse apelo que fazemos, mas melhor do que poderíamos ter pensado é esse apelo que a Mahamamo fez aqui e que creio que tocou fundo no coração de todos vocês, todos e todas vocês, e que permitirá fazer o nosso debate muito melhor, porque é sempre melhor a partir do momento em que percebemos como é que isso, como é que aquilo que a gente discute em abstrato influencia para o mal ou para o bem a vida de pessoas em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a Marra, agradecer a história que aqui nos trouxe, que é uma história de luta de um exemplo que a todos nos tocou pela consagração dos direitos dos apátridas, e dizer também que a sua experiência de vida, o seu exemplo e a sua persistência são verdadeiramente inspiradores para todos nós que aqui na Casa da Democracia tentamos, na medida do possível, melhorar a vida dos cidadãos e resolver problemas. E realmente a história que nos trouxe acho que é verdadeiramente inspiradora para podermos resolver aqui um problema que, como referi bem, é uma realidade que ainda é muito desconhecida, mas que afeta a pelo menos 10 milhões de pessoas. E, portanto, é algo que nos deve fazer pensar, porque, segundo elementos que também podemos pesquisar da Acnur, dão conta que a cada 10 minutos um bebê nasce sem ter nacionalidade reconhecida por nenhum Estado em todo o mundo. E, portanto, é uma realidade que realmente precisa de uma resposta por parte de todos os Estados, porque um pouco por todo o lado ainda há muito a fazer para sensibilizar cada um dos Estados para esta luta e para a necessidade de serem aprovados um conjunto de direitos fundamentais. Falamos de direitos humanos, falamos de um conjunto dos direitos mais básicos, como o acesso à saúde, o acesso aos tribunais, a proteção laboral, o direito ao acesso a prestações sociais, a fornecimento de documentos de identificação e de viagem, ao estabelecimento de regras de proteção contra a expulsão dos Estados onde se encontram. E, portanto, nós consideramos que a sua experiência e com o seu contributo também serão muito importantes para nós, numa altura em que nós estamos a discutir aqui uma iniciativa legislativa que pretende consagrar de uma forma expressa o Estatuto dos Apátridas na legislação portuguesa. Portugal aderia em 2012 à Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas, de 1954. A nossa Constituição Portuguesa também garante o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos, mas a verdade é que é bastante importante dar mais este passo fundamental no sentido da aprovação da consagração expressa deste estatuto, com o qual o PSD concorda e concordou desde a primeira hora, porque, como aqui já vimos, é realmente essencial permitir um conjunto de direitos básicos e permitir que um conjunto de pessoas possam ter o direito a pertencer a um sítio e possam sair da sombra, como aqui falou. E, portanto, nós gostaríamos aqui de aproveitar a sua presença para saber qual é a sua opinião sobre a consagração em Portugal deste estatuto. Gostaríamos de saber quais são, na sua opinião, os direitos mínimos que julga serem importantes virem a ser salvaguardados e acatulados na iniciativa que nós estamos aqui a discutir. E eu penso que tem conhecimento do texto da iniciativa. A iniciativa em aqui é por isso. Estabelece uma definição de apátrida, estabelece a possibilidade da obtenção de um título de viagem para os cidadãos com o estatuto de apátrida, à semelhança do que está previsto para os refugiados, tem o reconhecimento do estatuto do apátrida, também a forma como é que este estatuto se extingue. E, portanto, gostaríamos de perceber se concorda com a iniciativa que está aqui a ser discutida, se há algum aspecto que considera que seja preciso mudar, e, por fim, também dizer que sei que esteve na minha terra, que é a Madeira, porque estive no encerramento do Congresso dos Juízes, e sei que fui orador. Infelizmente estava cá na Assembleia da República em trabalhos parlamentares e não pude assistir in loco à sua intervenção na Madeira, mas percebi que a sua intervenção também teve um grande impacto junto dos juízes portugueses e passou a constar, inclusivamente, das conclusões deste Congresso dos Juízes, a necessidade de realmente fazer tudo para salvaguardar e acautelar a apatridia. E gostaria também de perceber a sua experiência no meio do Poder Judicial, se foi bem recebida, se as suas histórias também tiveram algum impacto junto dos juízes portugueses, e se pode nos dar também algum feedback sobre essa outra vertente, não é só a vertente legislativa, mas que é uma vertente também que é bastante importante, que é a vertente da aplicação da lei, se acha que também conseguia sensibilizar a magistratura portuguesa para a necessidade de poder também acautelar na aplicação da lei que vier a ser aprovada para a Assembleia da República os direitos dos apátridas em Portugal. E mais uma vez agradecer a sua história de vida e o seu exemplo verdadeiramente inspirador de alguém que não desiste de continuar a lutar para melhorar a vida dos outros como a sua, que teve a sua experiência, a sua sorte de conseguir ver a sua a situação resolvida, mas ainda assim não desistiu de continuar um pouco por todo o mundo a fazer valer a sua experiência, a fazer esta pressão para que todos os Estados possam consagrar o Estatuto da Patricia ou da Pátria de melhorar a vida de muito mais pessoas por todo o mundo, e isso é realmente salutar essa sua experiência. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu contributo. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentá-la, agradecer à nossa ativista Mamu, agradecer-lhe a história que nos partilhou connosco. Foi uma história que mexeu com todos connosco bastante, pela emotividade que carrega e a forma como partilhou connosco. No caso português, dizer-lhe que o nosso ordenamento jurídico reconhece, através do artigo 15º da Constituição, que aos estrangeiros e aos apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português. Não obstante, sabemos que também subsistem desafios do ponto de vista dos acessos às diferentes necessidades sociais que a vida convoca, não obstante este reconhecimento e esta tutela legal. Esta é uma temática que, não obstante a existência de um conjunto de dispositivos internacionais que combatem esta condição da apatridia, como já teve a oportunidade inclusivamente de referir, em particular na Convenção para a Redução dos Casos da Apatridia e também na Convenção que Portugal assinou em 2012. Eu tinha a informação também, o dado que tinha conseguido recolher é que existiam cerca de 4,2 milhões de pessoas no mundo, de acordo com os dados da ONU, que também teve a oportunidade de contrapor que serão 10, ou seja, o que mostra que existe alguma discrepância do ponto de vista estatístico naqueles que são as pessoas reconhecidas nesta situação, e importa haver aqui um processo de clarificação para que consiga existir um maior conhecimento da realidade. Portugal apresenta boas práticas na prevenção e na redução da apatridia, como seja, por exemplo, a obrigatoriedade de todos os registros de nascimento em Portugal, mesmo que os pais não possam provar a sua identidade ou não cumpram, por exemplo, o prazo de registro. A certidão de nascimento é naturalmente gratuita, é emitida no momento de registro e apenas indica a nacionalidade dos pais não portugueses. Também a renúncia à nacionalidade portuguesa apenas é permitida quando esta não possa resultar em apatridia ao requerente, ou seja, todos estes parecem-nos passos relevantes para responder a esta temática. Além disso, as recentes alterações da Lei da Nacionalidade Portuguesa, nomeadamente em 2018 e sobretudo 2020, foram afirmando uma prevalência do ius solis, que alargaram as possibilidades dos filhos nascidos em territórios portugueses de pais estrangeiros adquirirem a nacionalidade portuguesa à nascença. Nós sabemos, não obstante, que subsistem desafios, que estas condições de apatridia são, como referiu na sua intervenção, as pessoas que estão invisíveis, e que existe esta desconformidade do ponto de vista estatístico e de quantificação da percepção do real fenómeno. Sabemos também que o Acnur tem pedido tem apresentado um conjunto de recomendações nesta matéria, e uma destas recomendações é exatamente a definição específica da apátrida, e que se exista um procedimento centralizado de determinação da apatridia na nossa estrutura institucional, jurídica e administrativa do Estado português. E também sabemos que existem muitas outras organizações que se juntam neste repto e que têm este objetivo. Dizer também que o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações previa, entre várias medidas, contemplava a criação e o reforço dos mecanismos legais e institucionais para identificar, proteger e acolher e proceder à integração de cidadãos apátridas. E dizer também que, não obstante este reconhecimento, a definição, nós podemos sempre questionar a utilidade ou não da criação da definição, na medida em que ela está presente na Convenção Internacional, que este dispositivo é, de acordo com a hierarquia das fontes de direito, já válido no ordenamento jurídico português e uma fonte de direito, e produz todas as suas condições de validade, mas entendemos que também pode haver aqui um sinal político relevante para garantir maior proteção a estas pessoas. E tal como e ao seu caso, a história que partilhou connosco, que são muitas pessoas por esse mundo fora. Dizer que esta evocação que o livro aqui nos faz da filósofa Ana Arendt e do caminho do direito a ter direitos, deste caminho que este regime constrói, dizer que olharemos para esta temática com este objetivo e procurando produzir melhores mecanismos para a consagração de uma melhor realidade para estas pessoas, para casos como o seu. Muito obrigado mais uma vez por ter partilhado connosco e que nos enriqueceu muito e enriquecerá este trabalho de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados. Fazer um cumprimento especial à Mamo. Agradecer o seu contributo e a sua intervenção, a sua história pessoal de vida, que nos convoca e que nos leva a refletir do que ainda temos que fazer enquanto Casa da Democracia e nós aqui em especial na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Efetivamente, como também já foi dito, a nossa lei assegura alguns dos direitos aos nossos apátridas, mas ainda há muito a fazer. Tirámos esta conclusão a partir da sua intervenção e por isso mesmo aproveitar que está aqui. Já foram feitas muitas perguntas que nos vão levar a esclarecer, a pensar aquilo que nós devemos fazer, mas gostaria também de lhe fazer algumas perguntas. Desde logo, na prática, que pontos é que no Estatuto da Apátrida identifica que impedem ou que não facilitam a efetivação de direitos? E, por outro lado, perguntar se tivesse a MA que de legislar, quais é que seriam, sobre os direitos das pessoas, quais é que seriam os passos a seguir? Consideraria que melhor o reconhecimento do Estatuto Requerente de Asilo ou então que fosse criado à parte, na lei, um estatuto próprio e específico de apátrida. Agradecer uma vez mais a sua exposição. Realmente o número que partilhou connosco, 10 milhões de pessoas, é absolutamente surpreendente. Se pensarmos bem, é a população portuguesa, grosso modo, inteira, que seria apátrida. E por isso mesmo eu tomei nota daquelas que foram os passos que considero essenciais para se legislar, como a definição da pátrida, o processo de reconhecimento, a própria naturalização, e serão esses passos também tidos em conta depois quando nós fizermos o debate e a reflexão sobre o processo legislativo a seguir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de novo a palavra então à Sra. Maha Mamo. Ah, Sra. Deputada, peço desculpa, não a tinha visto. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar também a Sra. Mahama e de facto agradecer não só o testemunho que nos deixou, eu estive a acompanhar online, porque sendo deputada única temos também aqui alguma dificuldade em desdobrar-nos para as comissões, mas agradecer não só o testemunho que nos deixou, que efetivamente nos permite depois melhorar e acompanhar também esta iniciativa apresentada pelo LIVRE, que efetivamente nos traz aqui uma questão que nos parece da maior relevância, tendo em conta não só o número de pessoas abrangidas, mas também as circunstâncias de vida que levam a que efetivamente tenham que requerer este tipo de processos de um ponto de vista de ou ter o regime do apátrida ou até mesmo, e era importante percebermos enquanto legislador, que outras alternativas é que lhe parece que seriam também importantes legislar ou melhorar do ponto de vista legislativo para garantirmos que existe uma política de asilo e de acolhimento, seja de cidadãos refugiados, apátridas ou imigrantes, tendo em conta até o contexto global que vivemos, em que cada vez mais vamos ter que alterar as figuras jurídicas previstas nos vários Estados e a política internacional de cooperação nesta matéria, sobretudo pensando agora até mesmo no ponto de vista dos refugiados climáticos, refugiados de guerra e todas as circunstâncias com que nos vamos deparar com estes novos desafios globais. E, portanto, gostaria apenas também de ouvir a sua opinião em relação a isso e agradecer uma vez mais a sua presença e o testemunho que nos deixou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, tem então a palavra para responder à sua hora.
Muito obrigada pelas perguntas, pelas observações, agradeço muito, estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero falar e compartilhar mais uma pequena coisa com vocês antes de responder tudo. Que o Portugal, para mim, tem um carinho muito, muito, muito especial. Porque depois que meu irmão faleceu, a minha mãe e meu pai separaram. Meu pai ficou no Líbano e a minha mãe foi para a Síria. Ela não queria ir para o Brasil porque ela não se sentia segura. Quando a gente conseguiu nacionalidade, a minha irmã veio para Portugal. E ela está morando faz 4 anos. Foi muito, muito bem recebida em Portugal. Ela mora em Fundão e a minha mãe veio da Síria para morar com ela. Então, esse é um agradecimento pessoal para vocês. Muito obrigada por isso.
Já provou cerejas?
Já quê?
Já provou cerejas?
Já. Muito gostoso. E na Madeira não fui nada diferente. Eu já vim para o Fundão, já vim para Lisboa, Portugal, minha mãe, Porto. A minha mãe já viajou muito em Portugal, já conhece muitos lugares. Fui muito bem recebida. E a Madeira não foi nada diferente. Os juízes foram muito, muito simpáticos, foram muito legais. Quando ouviram a história, eles não conseguiram nem entender a dimensão, porque para eles foi uma coisa muito diferente de que a prática que eles viviam no dia a dia. Porque a lei da naturalização do Portugal é muito generosa. É muito generosa. Já aborda muitas coisas que você nem pensa. Faltava só as pequenas coisas para a gente melhorar. Hoje, os números das pessoas, sim, a gente não tem. A gente não sabe quantas pessoas são. Poderia ser a população do Portugal, infelizmente, que estão vivendo uma vida sem direito nenhum. A minha recomendação... Eu sei que a nova lei, a proposta da mudança de estatuto da asilo, junto com a patridia. Eu acho que são 2 coisas diferentes. Que, como eu, existem muitos apátridas que não são refugiados. Muitos apátridas que caíram nas gaps, que nem pensavam o que era e como que eram as leis. Então, o status de apátrida, mesmo tendo pessoas bem poucos, mas vale a pena. Tem uma coisa só virada para os apátridas. Tem um status de apatridia só dos apátridas. Eu não sou um expert de que está acontecendo em Portugal. Eu não posso comentar muito sobre se a proposta é boa, o que faltava, o que não falta. Mas a gente tem experts aqui. Tem pessoas que dedicam a vida para os refugiados e para os apátridas, que são as pessoas do Acnur, que são capacitadas para dar essas respostas para vocês. O que eu posso falar? Que eu me coloco à disposição. E também tem uma pessoa do Ministério da Justiça do Brasil que trabalhou na comitê, que ele elaborou a lei do Brasil, que é o Bernardo Laferté, que eu tomo a liberdade e a licença também dele também, que ele se colocou à posição, a posicionamento dele para vocês, de qualquer coisa que precisa, qualquer pergunta ou tudo sobre a lei, sobre como que foi, sobre como foi o processo, que eu voltaria com o maior prazer com ele para a gente discutir mais e ver. A lei está online. Eu posso também compartilhar com vocês, se vocês quiserem, como que o Brasil fez. Quando o Brasil introduziu a portaria em 2018, antes de eu ter a nacionalidade, teve um requisito que eles colocaram, que ela é da língua portuguesa. Eles pediram uma prova específica, que era o CELPE-BRAS, que abre 1 ou 2 vezes por ano, que o Ministério da Educação simplesmente poderia cancelar. Esse ano a gente não vai ter. Aí a nossa vida vai ficar dependendo disso. Eu fui contra. Eu falei, eu falo português. Eu tenho certificado da Universidade da Brasília. Eu tenho muitas outras coisas que eu posso provar que eu sou apta a ter nacionalidade, não sou o CELPE-BRAS. Mesmo assim, eu fiz o CELPE-BRAS, mas teve uma mudança também. Então, não tem nada que é perfeita. As leis são escritas por seres humanos. É sempre adaptação, é sempre mudanças que são importantes. Então, eu acredito que eu respondi todas as perguntas. Muito obrigada.
Nós é que lhe agradecemos muito o facto de ter cá estado hoje connosco. Agradecemos também ao deputado Rui Tavares, que proporcionou este nosso encontro. Dizer que as histórias de vida, cada um de nós tem a sua história de vida, mas há histórias de vidas mais difíceis que outras. A sua foi com certeza uma história de vida difícil, mas nós olhamos para si e só vemos alegria e um sorriso quase permanente o que nos consola a todos nestes momentos difíceis que vivemos momentos muito difíceis. Estou a falar internacionalmente, naturalmente. Agradecer o contributo e permitam-me que eu termine com um apontamento de natureza pessoal. Eu tenho um filho ainda não casado, que se vai casar no segundo semestre deste mês, com uma cidadã síria. Tem a nacionalidade síria, mas não vive na Síria. Vagueia pelo mundo, é universitária e é uma cidadã, é uma mulher de facto exemplar. E eu hoje olhei para si, ouvia e lembrei-me dela muitas vezes, porque há algumas semelhanças. No fundo, são ambas sírias, não é? Senhores deputados, aos representantes da Acnur, os nossos cumprimentos e obrigado pela vossa presença. E, senhores deputados, muito obrigado. É um resto bom dia.